Boa tarde a todos. Nossa. Boa tarde a todos os presentes, ouvintes da Rádio Tropical, Tropical FM. Hoje realizaremos a 13ª reunião ordinária da sessão legislativa de 2024. Agradeço a presença de todos os funcionários, de todos os vereadores dessa Casa Legislativa. Dando início aos trabalhos, solicito ao primeiro secretário para que faça a chamada dos senhores vereadores.
Anderson Domingos de Menezes.
Presente.
Érica de Souza Queiroz.
Presente.
Fábio Samartino.
Presente.
Genomar Tiago de Araújo.
Presente.
Joaquim Madalena Severino de Almeida.
Presente.
Maria Aparecida de Oliveira Queiroz.
Presente.
Pedro Emílio Martins Arruda. Wagner Alves da Silva. Presente. Zenon Pereira Assunção.
Presente.
Peço ao primeiro secretário que solicite dos senhores vereadores assinatura na lista de chamada.
Está tudo ok, senhora presidente.
Peço ao primeiro secretário para que verifique se há número regimental de comparecimento de vereadores na presente sessão.
Ah, sim, senhora presidente.
Havendo número regimental, com a graça de Deus, em nome do povo do município de Carneirinho, declaro aberta a presente sessão. Peço ao vereador Fábio Samartino que faça a leitura de um trecho da Bíblia pedindo a proteção de Deus sobre os nossos trabalhos.
Salmo 60. Ó Deus, tu rejeitastes, tu espalhastes, tu indignastes. Volta-te para nós. Abalaste a terra e a fendeste. Sará suas fendas, pois ela treme. Fizeste ver ao teu povo coisas árduas. Fizeste-nos beber o vinho do teu atormento. Desde o estandarte aos que te temem, para arvoarem no alto por causa da verdade, para que teus amados sejam livres. Salva-nos com a tua desta, e ouve-nos. Deus falou na sua santidade, eu me regozijei, repartirei e medirei o vale de Sicote. Palavra do Senhor.
Solicito à secretária executiva de Jane Luísa de Queiroz para que faça a leitura das atas da sessão anterior.
Ata da 12ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 8ª legislatura da Câmara Municipal de Carneirinho, Estado de Minas Gerais, realizada às 13h30 do dia 5 de agosto de 2024, em prédio próprio da Câmara Municipal de Carneirinho, situado na rua Antônio das Graças Oliveira, número 1600, sob a presidência do vereador Pedro Emílio Martins Arruda e secretariado pelo vereador Wagner Alves da Silva. Procedida a chamada dos senhores vereadores, constataram-se a presença dos seguintes: Anderson Domingos de Menezes, Érica de Souza Queiroz, Fábio Samartino, Genomar Tiago de Araújo, Joaquim Madalena Severino de Almeida, Maria Aparecida de Oliveira Queiroz, Pedro Emílio Martins Arruda, Wagner Alves da Silva e Zenon Pereira Assunção. Havendo número regimental dos senhores vereadores, senhor presidente, com a graça de Deus em nome do povo de Carneirinho, declarou aberta a presente reunião e solicitou do vereador Anderson Domingues de Menezes a leitura de um trecho da Bíblia. Salmo 67, versículo 1 a 8. O senhor presidente agradeceu a presença de todos do auditório e solicitou a leitura das atas da 10ª e da 11ª reunião ordinária realizada respectivamente nos dias 17/6/2024 e 1º/7/2024, as quais foram aprovadas sem restrição. O senhor presidente agradeceu a presença de todos do auditório e solicitou ao primeiro secretário, vereador Wagner Alves da Silva, a leitura do expediente apresentado pelos senhores vereadores. Usaram da palavra os vereadores Anderson Domingues de Menezes, Wagner Alves da Silva, Maria Aparecida Oliveira Queiroz, Genomar Thiago de Araújo, Joaquim Madalena Severino de Almeida, Fábio Samartino e Zenon Pereira Assunção. A seguir, o senhor presidente declarou encerrado o expediente e aberta a ordem do dia e solicitou do primeiro secretário a leitura dos projetos da pauta. Projeto de Lei Ordinária número 17/2024, que institui e disciplina a concessão, o controle e a realização de suprimentos de fundo, institui o regime de adiantamento para as despesas de pronto pagamento e dá outras providências. Autor, Poder Executivo, Prefeito Municipal. Joaquim, o vereador Joaquim Madalena Severino de Almeida. Requereu vista do projeto nos termos do artigo 16 do Regimento Interno. Usaram da palavra no artigo 148 do Regimento Interno os vereadores Zenon Pereira Assunção, Anderson Domingues de Menezes e Wagner Alves da Silva. Usou da palavra como líder os vereadores Genomar Thiago de Araújo, do Partido Republicano, o qual aparteou com o vereador Wagner Alves da Silva. Usou da palavra nos termos do artigo 153 do Regimento Interno os vereadores Fábio Samartino, o vereador Fábio Samartino. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente agradeceu a presença dos senhores vereadores, público presente, representantes da imprensa, servidores da casa, da qual, para constar, lavrou-se a presente ata, que se encontra disponível no portal www.carneirinho.mg.leg.br, Rádio Câmara, supervisionada pelo vereador Wagner Alves da Silva, que após lida e achada conforme pelos vereadores presentes, segue assinada pelo presidente, secretário e demais vereadores presentes. Ata da 6ª reunião extraordinária da Câmara Municipal de Carneirinho, Estado de Minas Gerais, realizada às 8h30 do dia 13 de agosto de 2024, em prédio próprio da Câmara Municipal, situado na Rua Antônio das Graças Oliveira, número 1600. Sob a presidência do vereador Pedro Emílio Martins Arruda e secretariado pelos vereadores Wagner Alves da Silva, procedida a chamada dos senhores vereadores, constataram-se a presença dos seguintes: Anderson Domingues de Menezes, Fábio Samartino, Érica de Souza Queiroz, Genomar Thiago de Araújo, Joaquim Madalena Severino de Almeida, Maria Aparecida de Oliveira Queiroz, Pedro Emílio Martins Arruda, Wagner Alves da Silva e Zenon Pereira Assunção. Havendo o número regimental dos senhores vereadores, senhor presidente, com a graça de Deus, em nome do povo de Carneirinho, declara aberta a presente reunião, solicitando a vereadora Érica de Souza Queiroz a leitura de um trecho da Bíblia, Salmo 67, versículo 2 ao 4. O senhor presidente agradeceu a presença de todos do auditório e declarou aberta a ordem do dia, solicitando ao primeiro secretário a leitura dos projetos. Projeto de Lei número 26/2024, que autoriza a abertura de crédito especial por anulação no orçamento vigente e contém outras providências. Autoria, Poder Executivo, Prefeito Municipal. Comissão de Admissibilidade e Mérito, Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer do relator da Comissão de Finanças e Orçamento foi pela legalidade e constitucionalidade do projeto. E quanto ao mérito, o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento foi pela aprovação do projeto como está redigido. Colocado o projeto em primeira discussão e posteriormente em votação pelo plenário, foi o projeto aprovado por unanimidade. A Comissão de Finanças e Orçamento apresenta o parecer em redação final, dando forma à matéria aprovada segundo a técnica legislativa, o qual foi colocado em segunda discussão e posteriormente em votação pelo plenário, foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei número 27, que autoriza a abertura de crédito especial por superávit financeiro no orçamento vigente, contém outras providências. Autoria, Poder Executivo Municipal, Comissão de Admissibilidade e Mérito, Comissão de Finanças e Orçamento. O parecer do relator da Comissão de Finanças e Orçamento foi pela legalidade e constitucionalidade do projeto. E quanto ao mérito, o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento foi pela aprovação do projeto como está redigido. Colocado o projeto em primeira discussão e posteriormente em votação pelo plenário, foi o projeto aprovado por unanimidade. A Comissão de Finanças e Orçamento apresentou o parecer em redação final, dando forma à matéria aprovada, segundo a técnica legislativa, o qual... A Comissão de Finanças e Orçamento apresentou o parecer em redação final, dando forma à matéria aprovada segundo a técnica legislativa, qual foi colocada em segunda discussão e posteriormente em votação pelo plenário e foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 17, que institui disciplina, concessão e controle e a realização de suprimentos de fundos, institui o regime de adiantamento para as despesas de pronto pagamento e dá outras providências. Autoria, Poder Executivo Municipal. Comissão de Admissibilidade, Comissão de Legislação, Justiça e Ação Final. O parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Ação Final foi pela legalidade e constitucionalidade do projeto. A Comissão de Mérito, Comissão de Finanças e Orçamento, o parecer do relator da Comissão de Finanças e Orçamento foi pela aprovação do projeto como está redigido. Colocado o projeto em primeira discussão e posteriormente em votação pelo plenário, foi o projeto aprovado por 4-5 votos. Com o voto de desempate do presidente, Comissão de Legislação, Justiça e Ação Final apresentou parecer em redação final, dando forma à matéria aprovada segundo a técnica legislativa, o qual foi colocado em segunda discussão e posteriormente em votação pelo plenário, foi aprovado por 4-5 votos. Com o voto de desempate do presidente, votaram contrário ao projeto de lei os vereadores Anderson Domingos de Menezes, Érica de Souza Queiroz, Joaquim Madalena Severino de Almeida e Zenon Pereira Assunção. Projeto de lei complementar número 2, fixa o subsídio do prefeito e do vice-prefeito dos secretários municipais do município de Carneirinha, Estado de Minas Gerais, da outras providências. Autoria, mesa diretora, comissão de admissibilidade, comissão de legislação, justiça e redação final. O parecer do relator da Comissão de Justiça, redação final, foi pela legalidade e constitucionalidade do projeto. Comissão de Mérito, Comissão de Finanças e Orçamento. O parecer do relator da Comissão de Finanças e Orçamento foi pela aprovação do projeto como está redigido. Colocado o projeto em primeira discussão e posteriormente em votação pelo plenário, foi o projeto aprovado por unanimidade. A Comissão de Legislação, Justiça e Ação Final apresentou o parecer em redação final, dando forma à matéria aprovada segundo a técnica legislativa, o qual foi colocado em segunda discussão e posteriormente em votação pelo plenário e foi aprovado por unanimidade. Projeto de resolução número 5/2024, fixa o subsídio e dispõe sobre o pagamento de parcelas indenizatórias aos vereadores da Câmara Municipal. Autoria, mesa diretora, comissão de admissibilidade, comissão de legislação, justiça e ação final. O parecer do relator da Comissão de Legislação, Justiça e Ação Final foi pela legalidade e constitucionalidade do projeto. Comissão de Mérito, Comissão de Finanças e Orçamento. O parecer do relator da Comissão de Finanças e Orçamento foi pela aprovação do projeto como está redigido. Colocado o projeto em primeira discussão e posteriormente em votação pelo plenário, foi o projeto aprovado por unanimidade. A Comissão de Justiça e Ação Final apresentou o parecer em redação final, dando forma à matéria aprovada segundo a técnica legislativa, o qual foi colocado em segunda discussão e posteriormente em votação pelo plenário, foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, senhor presidente, agradeceu a presença dos senhores vereadores, público presente, representantes da imprensa, servidores da casa, declarou encerrada a reunião, da qual, para constar, lavrou-se a presente ata, que se encontra disponível no portal www.carneirinho.mg.leg.br, Rádio Câmara, supervisionada pelo vereador Wagner Alves da Silva, que, após lida e achada conforme pelos vereadores presentes, segue assinada pelo presidente, secretário e demais vereadores presentes.
Está em discussão a ata. A palavra está franca aos senhores vereadores. Coloco em votação a ata. Não havendo impugnação ou modificação das atas, declaro aprovadas. Peço ao primeiro secretário que leia o expediente apresentado pelos senhores vereadores.
Indicação número 72, de 19 de agosto de 2024. A sua excelência, o senhor Pedro Emílio Martins Arruda, presidente da Câmara Municipal de Carneirinho, Minas Gerais. O vereador que é subscreve, ouvido o plenário, apresenta a vossa excelência a presente indicação no sentido de reiterar os termos da indicação número 22/2022, que solicita ao senhor prefeito de Carneirinho a instalação de câmaras nos distritos São Sebastião do Pontal, Estrela da Barra e Fátima do Pontal. Sala das sessões, 19 de agosto de 2024, vereador autor Anderson Domingos de Menezes. Requerimento número 41, de 19 de agosto de 2024. A sua excelência, o senhor Pedro Emílio Martins Arruda, presidente da Câmara Municipal de Carneirinho, Minas Gerais. Os vereadores que subscrevem, ouvido o plenário, requerem que seja feito um minuto de silêncio na 13ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Carneirinho, que será realizada nesta data pelo falecimento do senhor Gilson Batista da Silva, ocorrido no dia 12 de 8 de 2024, na cidade de São José do Rio Preto. Sala das sessões, 19 de agosto de 2024. Vereadores autores todos. Requerimento número 42, de 19 de agosto de 2024. A sua excelência, o senhor Pedro Emílio Martins Arruda, presidente da Câmara Municipal de Carneirinho, Minas Gerais. Os vereadores que subscreve, ouvido o plenário, requerem que seja feito um minuto de silêncio na 13ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Carneirinho, que será realizada nesta data pelo falecimento do senhor Antônio Rodrigues Leal, ocorrido no dia 14 de 8 de 2024, na cidade de União de Minas. Sala das sessões, 19 de agosto de 2024, vereadores autores todos. Requerimento número 43, de 19 de agosto de 2024. A sua excelência, o senhor Pedro Emílio Martins Arruda, presidente da Câmara Municipal de Carneirinho, Minas Gerais. Os vereadores que subscreve, ouvido o plenário, requerem que seja feito um minuto de silêncio na 13ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Carneirinho, que será realizada nesta data pelo falecimento do senhor Amador Miguel dos Santos, ocorrido no dia 18 de 8 de 2024, na cidade de Carneirinho. Sala das sessões, 19 de agosto de 2024, vereadores autores todos. Requerimento número 44, de 19 de agosto de 2024. A sua excelência, o senhor Pedro Emílio Martins Arruda, presidente da Câmara Municipal de Carneirinho, Minas Gerais. Os vereadores que subscreve, ouvido o plenário, requerem que seja feito um minuto de silêncio na 13ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Carneirinho, que será realizada nesta data pelo falecimento do senhor Isonel Vilela de Queiroz, ocorrido no dia 16 de 8 de 2024, na cidade de Barreto, São Paulo. Sala das sessões, 19 de agosto de 2024. Vereadores, autores, todos. Moção número 9, de 8 de agosto de 2024. A sua excelência, o senhor Pedro Emílio Martins Arruda, presidente da Câmara Municipal de Carneirinho, Minas Gerais. O vereador que subscreve, ouvido a casa, nos termos regimentais, requer ao plenário que seja dirigida moção de aplauso e reconhecimento à senhora Valdete Pila Costa Vinha, diretora da Escola Estadual Professor Antônio da Silva, pelo excelente trabalho que vem realizando à frente da direção da Escola Estadual, bem como pelos quase 39 anos de magistério exercido na mesma escola com amor e dedicação, que muito tem contribuído no processo de aprendizagem dos alunos. Aprovada esta, que se dê conhecimento à homenageada. Sala das sessões, 8 de agosto de 2024, vereador autor Genomar Tiago de Araújo. Moção número 10, de 12 de agosto de 2024. A sua excelência, o senhor Pedro Emílio Martins Arruda, presidente da Câmara Municipal de Carneirinho, Minas Gerais. O vereador que essa subscreve, ouvido a casa, nos termos regimentais, requer ao plenário que seja dirigida moção de aplauso e reconhecimento à senhora Rosana Maria dos Santos, pelos 23 anos atuando no setor da educação do distrito de São Sebastião do Pontal, como professora regular de inglês e supervisora escolar, contribuído no processo de aprendizagem dos discentes, atualmente desempenha funções na Sala de Recursos de Atendimento Educacional Especializado, AEE, e também atua como orientadora educacional. Aprovada essa, que dela se dê conhecimento à homenageada. Sala das Sessões, 12 de agosto de 2024, vereador autor Genomar Thiago de Araújo. Moção número 11, de 19 de agosto de 2024. A Sua Excelência, o senhor Pedro Emílio Martins Arruda, presidente da Câmara Municipal de Carneirinho, Minas Gerais. O vereador que essa subscreve, ouvindo a casa, nos termos regimentais, requer ao plenário que seja dirigida moção de aplauso e reconhecimento à senhora Roseneide dos Santos Cláudio, que atua há 32 anos junto à educação do Distrito São Sebastião do Pontal e muito tem contribuído no processo de aprendizagem dos alunos. Aprovada essa, que dele se dê conhecimento à homenageada. Sala das Sessões, 19 de agosto de 2024, vereador autor Genomar Thiago de Araújo. São essas as indicações, os requerimentos e as moções, senhora presidente.
Convido os senhores vereadores e pessoas presentes para que, de pé, façamos um minuto de silêncio pelo falecimento das pessoas citadas. Concedo a palavra a cada vereador por 5 minutos para se manifestar somente sobre as proposições de sua autoria, exceto lideranças de partido constituído na Câmara, que podem usar da palavra, mesmo não sendo autores de proposições. A palavra está franca com o vereador Andinho.
Boa tarde, senhora presidente. Boa tarde a todos os colegas vereadores. Boa tarde a todos que nos acompanham pela Tropical FM e pelas redes sociais. A minha indicação na data de hoje é 72/2024, que é no sentido de reiterar uma indicação que foi feita em 2022, que solicita, né, o setor público, ao prefeito municipal, a instalação de câmara nos distritos de São Sebastião do Pontal, Estrela da Barra e Fátima do Pontal. Né, sabemos que aqui em Carneirinho, na sede, tem nessa câmara que auxilia muito a nossa Polícia Militar. Então, pedi um esforço aí do Executivo que faça também essa extensão, essas câmaras nas entradas de todos os distritos, das vilas, para aumentar a segurança e auxiliar ainda mais a nossa Polícia Militar. E eu quero aproveitar também e desejar aqui meus sinceros sentimentos a todas as famílias enlutadas. Quero aproveitar aqui também, hoje, né, eu sou amado, né, veio a falecer, eu sou amado, pessoa boa demais, rapaz, amiguinho da gente, pessoa muito querida mesmo. Então, em nome, seu amado, do senhor, da sua família, desejar os meus sinceros sentimentos, que eu tenho certeza que o senhor está num bom lugar, que o senhor é uma pessoa do bem. O senhor estava vindo aí com os probleminhas de saúde, mas Deus sabe de tudo, né? Espero que o senhor esteja em um bom lugar. Quero aproveitar também e desejar meus sentimentos aqui à família do Isonel Vilela de Queiroz, É o Isonel, ele é irmão do Ibar, né, do frigorífico Minerva, né, tem propriedade no nosso município. Então, em nome aí de sua família, em nome da dona Zilá e os demais familiares, meus sentimentos, quero também aproveitar, desejar os sentimentos para a família do senhor Antônio Rodrigues e para a família do Gilson, né, o Gilson do Bananeira, né, um rapaz novo, trabalhador, peleja, infelizmente teve um problema de saúde aí grave e ele não aguentou o tranco, mas pode ter certeza que ele está num bom lugar. Então, que Deus dê força para ele, para todos os familiares dele. Senhora Presidente, eu devolvo a minha fala e depois eu volto no artigo 148. Obrigado a todos.
Algum vereador? Não tendo nenhum projeto, né, ordem do dia, já passo para o artigo 148 do Regimento Interno. Este espaço está reservado para os vereadores, escrito no artigo 148 interno desta casa. Como tem só um inscrito, quantos minutos, doutora Dijane? 20 minutos. A palavra está franca com o vereador Anderson Domingos de Menezes.
Boa tarde a todos novamente, dispensando as formalidades. Eu quero iniciar aqui fazendo uma cobrança, né? Eu fiz uma indicação, a número 32/2024, que é colocar um braço com lâmpada no poste que fica localizado na rua Corredor Y, à altura do número 676. Mais especificamente, está construindo uma pracinha lá embaixo e tem um poste praticamente de frente. E tem o poste, porém não tem o braço com a lâmpada. E alguns moradores ali já me reivindicaram isso, já me reclamou, já entrei em contato com o engenheiro da prefeitura, já fiz essa indagação, essa reclamação, tem a indicação. Então, pedi para o setor responsável que faça, que instale, vai inaugurar uma pracinha lá, eu imagino, após o período eleitoral, e se não colocar, vai inaugurar no lugar errado, está escuro lá. Então, tem que colocar esse braço com lâmpada naquele poste e aproveitar também e estender. Foi trocado algumas lâmpadas ali da Ulisses Guimarães e da Avenida Carlos Santa Rosa. Eu fiz um pedido para trocar todas as lâmpadas por lâmpadas de LED, as lâmpadas do nosso município, de ruas e avenidas, não somente de Carneirinho, mas dos distritos, das vilas, além de ficar melhor, ficar mais claro, vai trazer economia aos cofres públicos. Iniciou esse trabalho, mas foi feito somente na Ulisses Guimarães e na Avenida Carlos Santa Rosa. E os moradores das outras localidades nos cobram. Então, pedi para que agilize, para que faça em toda a nossa cidade, em todo o nosso município, que com certeza a comunidade vai ser beneficiada. Quero também fazer uma cobrança e pedir para a pessoa responsável, a equipe responsável, que zela ali do Cristo, na entrada da nossa cidade. Eu passei lá, agora praticamente na hora do almoço, está tudo encardido, está sujo, cheio de mato. Então, pedi para que a pessoa que toma conta ali, ou a equipe, que faça lá um zelo melhor na entrada aí, né, vamos dizer, a entrada da nossa cidade é ali. Então, pedi que zele mais, está tudo encardido. Acho que precisava de dar um caprichado lá melhor. Eu quero também pedir, na última reunião, foi falado por mim, para os meus colegas vereadores, a respeito da prefeitura adquirir mais caminhões pipa para poder dar uma manutenção melhor aqui nessa estrada, né, que é um desvio aqui da nossa usina. A usina, ela ajuda bastante com a geração de emprego, ajuda com o caminhão que eles fornecem, mas existe uma parceria e essa parceria ela está sendo cumprida de uma parte. Então precisa da parte da prefeitura também colaborar em estar com o caminhão ali, porque os moradores que moram ali próximo ao ginásio sofrem demais, não tem cabimento. Ali lavou a roupa cedo, se pôr no varal de tarde, está tudo sujo. E fora os problemas de saúde, bronquite, gripe, isso aqui não é uma reclamação só do Andim, não. Isso é todos os vereadores recebem essa reclamação. Então é um pedido de socorro para ajudar aquelas famílias que moram mais perto ali, sofrem muito. Você pode reparar ele por volta das 5 horas da tarde, você olha para aquele lado ali, está aquela nuvem de terra, de poeira. Então precisa de deixar um caminhão pipa disponível só para aquele lugar. Os moradores aqui da comunidade da Ruivinha, misericórdia, coitado daquele povo, né, que mora ali perto, é muita poeira. Então tem que deixar um caminhão para acudir essas localidades. E no eventual incêndio que por acontecer, tem caminhão para poder socorrer, não somente aqui, mas todo o nosso município. É, eu acho que isso aqui é uma crítica construtiva que precisa muito. É, eu quero aproveitar também e fazer uma cobrança a respeito de bocas de lobo. Existem algumas bocas de lobo no nosso município que está entupida. Então os moradores passam lá, tiram a foto e mandam para o vereador. E o morador está coberto de razão. Ele paga imposto, então ele tem direito a cobrar. Não tem um carnezinho aí que a prefeitura distribuiu há poucos dias do IPTU? Os moradores têm que cobrar. E se não pagar, não dá protesto? Mas então a prefeitura também tem que fazer a parte dela. Arrumar uma equipe e responsabilizar, tem que limpar essas bocas de lobo. Esses dias um morador tirou uma foto e me mandou, Fondinho, olha a situação, a água estava derramando, a água estava até preta, com mau cheiro, e aí aqui lá vai, além de dar mau cheiro, é um criador do mosquito da dengue. Então pedi para o setor responsável que olhe com carinho, porque o vereador ele é cobrado e cobrado com razão. Quem paga o nosso salário é o povo nos cobra, o nosso papel é cobrar. Então estou pedindo aqui para o setor responsável fazer uma limpeza nessas bocas de lobo com urgência, que a nossa comunidade está precisando. E amanhã, com certeza, se não limpar, é mais pessoas com dengue em nosso município. Então precisa muito que faça isso com urgência. É, eu vou devolver minha fala, respeitando o tempo, depois, se precisar, eu voto no 153. Eu agradeço a todos pela atenção.
A palavra está franca com o vereador Genomar como líder.
Senhora presidente, senhores vereadores, vereadoras, ouvinte da Rádio Tropical FM, funcionário desta casa, meu boa tarde. Venho aqui no espaço como líder cobrar a administração pública e juntamente à usina Cururipe relatar o anel viário Alcides Brunca do distrito de São Sebastião do Pontal. Já cobrei aqui algumas vezes em prol ao morador daquele distrito a limpeza e a manutenção ao lado da pavimentação asfáltica do anel viário. Está totalmente sujo, pessoas precisam fazer caminhada lá e não tem um sucesso adequado. Correto, lá não foi feito realmente para fazer pista de caminhada com a população, mas não tem outro lugar. Muitas vezes o morador daquele distrito precisa, certo, fazer uma caminhada e escolhe lá. Então precisa do município, junto à usina Cururipe, tomar providência da limpeza da lateral daquele anel viário. E, ao mesmo tempo, foi feito o desvio sentido ao Barreiro. A usina está tirando a produção dela de cana do Mato Grosso do Sul, passando pelo distrito São Sebastião do Pontal e onde houve a abertura, certo, do desvio no São Sebastião. Então, ali precisa de fazer o patrulhamento e a regularização daquela estrada. Porque ontem mesmo eu passei lá, carro baixo está tendo dificuldade para passar. Muitas das vezes, se você parar na estrada, você vai encravar, como é dito. Foi criado borrachudo. a poeira, o cascalho sumiu, misturou, certo, com a terra, então está uma situação crítica. Usina Cururipe, olha pelo trabalho que vocês podem dar suporte à população do município de Carneirim. Aquilo ali foi feito em parceria com o município, mas vocês não estão tendo responsabilidade em fazer o cuidado com a abertura do desvio. Então, por favor, esteja a humildade, a compreensão, porque ali passa várias famílias carentes, como passa todos, e está difícil de passar. Eu passei lá ontem mesmo, fui passar pela uma carreta, devido à pancada, às bancadas de areia, puxou meu carro para o lado da carreta, mas, graças a Deus, a gente tem conhecimento da estrada de terra, consegui sair, mas se passar por uma pessoa que não tem conhecimento ali, naquelas condições vai causar acidente gravíssimo ali. Então a diretoria da usina Cururi precisava de ver com carinho aquilo ali. E ao mesmo tempo molhar aquele desvio, passando ali pela propriedade do senhor Edmundo, no eucalipto ali. Ele sabe aonde o senhor Selime, sabe o que eu estou falando. Eles têm carro baixo, passa lá, por que que não vai lá e não resolve? É coisa lá de praticamente 1.200 metros. É brincadeira, certo? Infelizmente, muitas das vezes quando o vereador fala que a usina Cururipe é parceira do município. Sim, mas quando o município faz a parte dele, a usina também precisa de fazer a dela, porque nós somos atrelhados junto. Então, muitas das vezes, o vereador, como a população, se sente lesionada numa situação dessa, então eu venho aqui fazer o clamor do povo do Distrito de São Sebastião do Pontal, referente a esse desvio. Na data de hoje também, fiz 3 moções, com o apoio dos colegas vereadores, onde hoje tem a moção aqui para Valdete Pila Costa Vinha. Valdete é natural do estado de São Paulo, veio para o distrito de São Sebastião do Pontal com sua família. Hoje reside no distrito de São Sebastião do Pontal. Foi professora, trabalhou parte da sua vida na escola municipal do distrito de São Sebastião do Pontal. Hoje já está no seu 2º mandato de diretora da Escola Estadual Professor Andônio da Silva. Então, aqui está o reconhecimento da Câmara Municipal de Carneirim, a pessoa da Valdete, por ser uma profissional que trabalhou em prol alfabetização das crianças e os jovens do Distrito de São Sebastião do Pontal, como de todo o estado de Minas Gerais. A moção, também 10/2024, que fiz a professora Rosana Maria dos Santos. Rosana era moradora do Distrito São Sebastião do Pontal. Ali se reside, certo, como professora, natural do Distrito de Fátima do Pontal. Então, a Rosana é professora, hoje se encontra num cargo de orientadora, e a Rosana também é uma pessoa que se dedica o espaço dela como professora no Distrito São Sebastião do Pontal, trabalha na Escola Municipal Olegário Francisco de Queiroz, ali fazendo um grande trabalho, é professora de inglês. Então, assim, são pessoas que a gente vê que tem responsabilidade com a educação do nosso município. Moção de aplauso 11/2020, aonde também Rosineide dos Santos Cláudio. Rosineide é professora, parte da sua vida, certo, alfabetizando as crianças lá no Pontal 2. Então, assim, Rosineide, uma pessoa que eu tenho carinho e respeito por ela, se encontra como professora na Escola Estadual e Municipal de São Sebastião do Pontal, prestando um grande serviço, uma grande profissional. Então, fiz aqui essas moções na data de hoje, com aval de todos os colegas vereadores da Câmara Municipal de Carneirinho. Devolvo minha fala, senhora presidente.
A palavra está franca como líder com o vereador Wagner.
Boa tarde, senhora presidente, caros colegas vereadores, aos internautas, aos ouvintes da Tropical FM de Carneirinho. Venho na data de hoje dizer que não fiz nenhuma indicação, mas fui favorável à indicação que aqui passou. E também quero deixar aí meu sentimento a todas as famílias lutadas que perderam seu ente querido. Como é de conhecimento todo, a perca não é fácil, mas que Deus conforte o coração de cada um de vocês. E também parabenizar aí o vereador Genomar pelas moções de aplauso que aqui estão sendo passada pela Câmara, com o consentimento de todos os vereadores. Dizer aí, o vereador, que é de muito conhecimento, parabéns mesmo, porque são pessoas que muito contribuiu e contribui ali com o distrito de São Sebastião do Pontal na área da educação. Bem citado aí pelo vereador, Valdete Pila Costa da Vinha, Rosana Maria dos Santos e Rosineide dos Santos Cláudio. Ambas as pessoas têm o conhecimento, sei da vida profissional na área da educação, pessoas essas, como eu disse, contribuiu e muito contribui atualmente na ativa com a educação ali do distrito de São Sebastião do Pontal. Senhora Valdete aí na Escola Estadual Professor Antônio da Silva, senhora Rosana Maria dos Santos e Rosinei do Santo Cláudio, ambos faz parte aí da Municipal, Escola Municipal Olegário Francisco de Queiroz, e a Rosana também no mesmo molde, prestando serviço aí para o nosso município. E também quero enfatizar uma moção de aplauso que por mim foi feita na reunião passada. É óbvio, com o consentimento de todos os caras, colega vereador também, de uma pessoa que muito contribuiu ali na área da saúde, no distrito de São Sebastião do Pontal. O porquê eu falo que muito contribuiu? Que hoje ele não está na ativa. Já faz aí há mais de 10 anos que ele deixou a profissão de farmacêutico. E hoje iria ser entregue aqui na Câmara, mas devido a ele estar com problema de saúde, está muito debilitado. Hoje eu estive na parte da manhã na casa dele, no horário do café, conversei muito com a família e com ele. E por mim foi citado que não precisava preocupar, que eu iria pegar a moção de aplauso e entregar para ele pessoalmente na parte da tarde. Conversei com todos os familiares e quero dizer que da minha parte, em relação a essa moção de aplauso ao senhor Ismael do Santo Garcia, é uma moção, por mim, de coração muito especial, porque o senhor Ismael, ali na cidade de São Sebastião do Pontal, mais precisamente distrito, né, ele foi uma pessoa na área de saúde essencial para todo mundo. Eu mesmo tenho na família, meu pai, em 1985 ou 86. Meu pai teve um corte na perna. Na época, o senhor Ismael era farmacêutico. Ali ele era farmacêutico, médico, enfermeiro. Ele mesmo fez o curativo, deu ponto. Ele fez todos os processos que, na gestão de hoje na saúde, ela é uma hierarquia. Nesse caso, passaria aí pelo médico, enfermeira, pessoas que fazem curativo, não. Ele fez tudo. Então, é uma pessoa que muito contribuiu. Veio do estado de São Paulo para São Sebastião Pontal, reside ali até hoje, construiu o seu patrimônio, tem seus filhos, entendeu? Hoje eu conversei com o Eduardo. Então, dizer para você, senhor Ismael, e toda a sua família, muito obrigado de coração por tudo que fez, por tudo que tem feito para o distrito de São Sebastião do Pontal, não em meu nome, mas em nome de toda a população do distrito de São Sebastião do Pontal. E que Deus abençoe, e com as bênçãos de Deus, logo, logo, o senhor sai dessa. Muito obrigado. Fica todos com Deus. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Palavra está franca com o vereador Joaquim como líder.
Senhora presidente, vereadores, vereadoras, ouvinte da rádio, internautas, nosso boa tarde. Eu quero aqui começar a fazer algumas cobranças do período seco, né? Vem cobrar um caminhão-pipa, também para o distrito de Estrela. Às vezes não tem, mas a gente vê a prainha, as condições que está a prainha, grama morrendo. Então, vem pedir, cobrar, porque a comunidade nos cobra. E um caminhão-pipa lá ia ajudar também ali a molhar a praça, molhar até na tecelagem ali que o pessoal anda, faz muita poeira. Então, tem várias cobranças ali nesse sentido. E se Deus o livre também tem um incêndio, tem um caminhão ali próximo para dar um socorro. Também cobrada a varreção de rua, mais uma vez do distrito de Estrela. Está vencendo o mandato, mas o senhor prefeito está cumprindo algumas coisas ainda. Quem sabe ainda ele cumpre ainda essa varreção de rua no distrito de Estrela. Está tendo plantão à noite de médico, que era um compromisso de campanha. Às vezes essa varreção de rua, ainda no fim do mandato, ainda se torna realidade. Também, eu não sei se tem alguma indicação aqui da sede de algum colega, a gente passando aqui ali pelo ginásio, Lourenço Martins Maia, é vergonhoso para o prefeito, leva o nome do pai dele, você passa ali e vê um prédio abandonado. E eu senti, até comentei ainda em viagem com os colegas, ele como filho leva o nome do pai num ginásio, está ali para qualquer um dos colegas vereadores, você passa ali, gente, um ar de abandono. Eu me sinto vergonha no lugar do prefeito de levar o nome do meu pai e as condições que se encontra. É esporte, sim, vai muitas pessoas ali. E não só que vai, mas é um prédio público que precisa ser visto e pelo menos dar uma manutenção, passar uma tinta. Vem também, na última reunião extraordinária, nós aprovamos um projeto 17, que viemos segurando eles muitos e muitos dias, vários meses, votamos contra, mas ele passou nessa casa, que institui a disciplina, concessão e controle e realização e suprimento de fundos, que institui o regime de adiantamento de pessoas de pronto pagamento e da outras providências. O que é esse projeto? Eu vou ler o artigo 4º, para ficar mais claro para a nossa população. Para fins, artigo 4º, para fins desta lei, entende-se por servidor público aqueles ocupante do cargo provimento efetivo, função comissionada, cargo de comissão, pertencente ao quadro de pessoal da administração pública municipal, além dos ocupantes de função eletiva de conselho dos diversos conselhos municipais legalmente instituídos. Esse projeto, gente, ele ficou assim. Fica qualquer um funcionário efetivo, qualquer funcionário da prefeitura, poder comprar até R$10 mil sem licitação. Então, seguramos ele aqui o que pudemos, mas ele passou, então está aí, foi 4-5, mas deixa aí mais esse aval para qualquer um funcionário poder comprar até 10 mil. Bem claro, isso tem que se prestar conta, muito bem prestado, mas é dispensado de um processo licitatório. Então deixa aí, quero aqui também nos enlutado, o Gilson Batista da Silva, faleceu no dia 12. Então, em nome aí do Bananeira, do Vídia, do Igor, deixo aí os nossos sinceros sentimentos, que o Gil, sendo um rapaz jovem, mas infelizmente veio a faltar. Então, deixo aí os nossos sinceros sentimentos, e nesse espaço que eu queria dizer aí, senhora presidente, te devolvo a fala.
A palavra está franca com o vereador Zenon, no artigo 153.
Boa tarde, senhora presidente, todos os colegas vereadores, todos os colaboradores desta casa, quem está nos acompanhando pelos canais de mídia, Facebook e Rádio Tropical, meu boa tarde. Quero deixar aqui bem claro, eu não vim com nenhuma indicação, mas fui favorável a todas as indicações dos meus colegas vereadores, e quero deixar aqui os parabéns a ele pelas cobranças, como o Andim cobrando, ali a usina, a prefeitura, que jogue bastante água ali no anel viário, foi cobrado por mim também, reunião passada, como na Ruivinha, enfim, nossa população está sofrendo muito com isso, com essa seca. E pedir também aos órgãos responsáveis que agoa bem as nossas praças. O canteiro lá da Rua São Paulo já não tem grama mais, deixaram morrer tudo lá. Então é um descaso muito grande com o nosso bem público. Assim como diz o Joaquim, ao ginásio de esporte lá como está. Mas não é só lá não, vereador Joaquim. Se você entrar aqui nessa área de lazer aqui, você vai ver os descasos ali. As piscinas secas, os banheiros tudo abandonado, telhado quebrado, o campo também. Então, enfim, tem muita coisa aí que está deixando muito a desejar. Não é só a Estrela que está faltando barredor de rua. Aqui também está. Passei em rua hoje aí no centro da cidade e tem lugar lá que dá quase 20 centímetros de folha nas ruas da cidade. Então, para uma cidade no porte de Carneirinho, hoje, isso é muito vergonhoso chegar a um ponto que nós chegamos. Deixar aí a nossa cidade abandonada do jeito que está. Recursos nós temos muitos, mas enfim, eu não sei aonde está sendo aplicado aí tanto dinheiro e deixar a nossa cidade às traças, assim como está. Então é de doer o coração da gente saber que a gente está passando por isso. Porque já podia ter feito aí um seletivo há muito mais tempo, chamado esse pessoal, e até hoje não foi feito isso. Foi feito um seletivo atrasado, mas não sei por quê, que até agora não chama esse pessoal. Eu acho que esse já tinha que ter chamado, está trabalhando. Eu não sei se isso aí é uma estratégica política, mas está deixando muito a desejar aí a nossa cidade. E, por fim, quero deixar aqui meu sentimento a todas as famílias que aqui foi citada, no momento que é o momento da passagem, é um momento de dor, toda a família sofre muito com isso, mas temos que pedir a Deus, que Deus lhe dê força, sabedoria para seguir em frente. Diante é só, senhora presidente, me devolva a fala e meu muito obrigado e uma ótima semana a todos.
Palavra está franca com o vereador Genomar no artigo 153.
Dispensando as formalidades desta casa, volto aqui no artigo 153, deixar aqui o meu sentimento à família do senhor Bananeira, da sua esposa Ovídia. Perdemos aí um jovem, o Gilson Batista da Silva, deixar então aí meus reconhecimentos a toda a família, onde seus irmãos, o Igor e a Célia, e todos os seus familiares, um forte abraço, que Deus conforte o coração dessa família pela essa perca. Então, fica aqui meus sinceros agradecimentos e forte abraço.
Quero deixar aqui meu abraço carinhoso, né, a todas as famílias enlutadas, família do seu amado, né, que Deus abençoe a família dele. Sabemos, né, que eles estavam alguns dias passando por situação da saúde. Quanto trabalhou, foi guerreiro, né, então a gente sente pela família e que Deus dê o conforto. A família do Sr. Gilson também, né, do Bananeira, que Deus abençoe eles e dê o conforto. Falando sobre o projeto 17... falando também sobre o projeto 17, eu, vereadora Érica, fui contra. Por quê? O prefeito já tem, o executivo tem 20% para trabalhar. Tudo que vem na Câmara, que é para o nosso povo, é aprovado. Agora, um projeto sem licitação, que qualquer secretário pode comprar 10 e funcionário, né, vereador? 10 mil reais, sem a gente saber no que vai ser gasto, nunca teve isso no município. Então, achamos muito estranho e não tinha necessidade disso. Mas tentamos o máximo segurar, mas teve a hora que passou e foi ganhado pelos demais vereadores. Falar sobre os fogos. Essa semana teve várias reclamações sobre os fogos, pessoas idosas me procurou, na verdade, as pessoas idosas, não os filhos, que a mãe tem muito medo, e soltava sempre, estou falando, tanto o lado A e lado B. Ter cuidado com os fogos, horários. As pessoas da usinas também me procurou, porque eles trabalham. Quando estava no soninho, pá. Então, pessoas, lado A e lado B, vamos ter os cuidados com o horário, com esses fogos. No artigo 168, passa a palavra para o vereador Zenon.
Dispensando as formalidades desta casa, eu esqueci, mas ainda em tempo, quero falar sobre o projeto 17. Então, esse projeto chegou nesta casa e nós viemos tentando segurar esse projeto, eu também votei contra. O porquê? Porque eu não vejo necessidade, como a vereadora Érica disse, o prefeito já tem 20% do orçamento para ele gastar sem passar por essa casa. Enfim, como ela também disse, tudo que é de necessidade e bom para a nossa população, a gente sempre está a favor. Então, aonde já se viu um projeto desse, aonde cada secretaria pode ser gasta em 10 mil reais por funcionário? Eu não vejo essa necessidade. Aí vieram aqui, porque nós queimamos a bomba de tal lugar, nós não podemos comprar essa bomba. Mas porque nós não podemos comprar a peça do carro do fumacê. Mas como que pode fazer festa, pagar esse show todos aí que teve, show de mais de 100 mil reais, não precisou passar por essa casa. Pagaram lá, não precisou passar aqui. Portanto, não passou. Agora vem dizer que para comprar uma bomba de poço precisa de fazer um projeto desse, que cada secretaria tem 10 mil reais para gastar, por qualquer funcionário. Então, descabível e desnecessário, votei contra. E parabéns também, vereador, por lembrar dos fogos. É isso aí mesmo, tem muitas crianças autistas no nosso município que se assustam e vem sofrendo. Fui cobrado também. Tem quem trabalha na usina, trabalha a noite inteira. Aí o cara quer descansar ali durante o dia, quer dormir para poder trabalhar à noite, e aí vem esse foguete, atrapalha o sono do cara, à noite ele tem que trabalhar, talvez passe a noite inteira dirigindo um trator, dirigindo um caminhão, e corre risco de vida porque não teve seu prazo aí para poder descansar durante o dia por conta desses fogos. Então, quero pedir aqui a todos que estiver ouvindo, desde de A a Z, vamos respeitar um pouco a nossa população, quem trabalha na usina, vamos respeitar as pessoas que têm problema de autismo, os animais, e vamos largar a mão desses fogos, isso não leva ninguém. A gente já teve relato aí de gente que machucou com isso, não teve lucro nenhum, só deu prejuízo a ele mesmo machucando. Então, muito perigoso, e vamos ter aí a consciência aí com o próximo. Muito obrigado pelo espaço e devolvo a palavra, senhor presidente.
A palavra está franca com o vereador Anderson no artigo 153.
Dispensando as formalidades, meus colegas que antecederam disse a respeito do projeto 17. Esse projeto, ele, a gente tentou de todas as formas que ele não passasse, porque eu particularmente, eu praticamente todos os projetos que vieram para essa Casa de Leis, eu fui favorável, porque eu sou a favor do crescimento do município, independente de lado político, eu quero que as coisas dê certo. Mas esse projeto, no meu entendimento, ele veio numa hora muito errada, por coincidência, perto de um período eleitoral, uma coisa que nunca existiu, dando autonomia para secretários, funcionários, gastar até 10 mil reais. Ué, mas se tem processo licitatório, para que um projeto desse? E realmente ficou um pouco embaraçoso, mas essa, a minha consciência não tem culpa, porque eu também votei contra, eu não votei a favor. Se vir projeto para essa casa, que vim de encontro, para beneficiar a nossa comunidade, a população, pode ter certeza que eu sou favorável. Mas esse projeto, eu votei contra também. E eu quero, como eu vou repetir, eu quero o bem do nosso povo. Sempre vou ser favorável quando eu achar que está certo. Esse eu não encontrei, li ele, mas não encontrei razão para ser favorável, por isso que eu votei contra. Meus colegas que antecederam disseram sobre os fogos. Muito bem falado por vocês. Tem reclamação. E, como meus colegas dizem, independente de lado político, eu acho que todos os lados, eu acho que tem que respeitar mesmo e parar com isso. Isso não agrega em nada. Os funcionários da usina não dormem direito, que é um horário de descanso, que quem roda turno é difícil. Os cachorrinhos sofrem. Né? As nossas crianças, as pessoas que têm o autismo, também se incomodam muito com esse barulho. Então, pedir para que tenha um respeito com a nossa comunidade e, mais uma vez, independente de lado político, é uma forma, no geral, eu acho que tem que parar com isso. E até uma ideia para nós todos aqui, eu acho que precisava da gente fazer um projeto de lei para proibir fogos de artifício no nosso município, porque realmente não agrega nada isso aí. Já aconteceu o relato aqui mesmo, como o Zenon disse agora, já às vezes vai soltar um fogo lá, ainda estoura, ainda machuca, arranca dedo, a pessoa fica com sequela para o resto da vida. Então, eu acho que tem que, vamos criar isso aí no futuro, para que pare com isso. Senhora presidente, eu devolvo a minha fala, se precisar a gente volta aqui. Obrigado.
Artigo 168.
A palavra está franca com o vereador Jornomar no artigo 168.
Dispensando as formalidades dessa casa, volto no artigo 168, aonde os colegas vereadores mencionou o projeto 17. Eu votei favorável ao projeto, aonde a prefeitura mandou sua assessoria nessa casa, assessoria essa que está aí hoje trabalhando em prol ao gestor público e ao povo, aonde eles deixou esclarecido a nós, vereador, que o dinheiro, que é um limite de 10 mil reais, aonde o funcionário público concursado pode gastar o dinheiro, mas dinheiro este que tem que ter origem e objeto da matéria. Creio, eu e tenho certeza, o funcionário, que ele é efetivo, ele não vai usar esse dinheiro de forma incorreta. Ele vai usar o dinheiro aonde é um caso de emergência, para dar socorro, por exemplo, na casa da saúde aí, de um veículo, vem, faz o protocolo, mediante o dinheiro, sai no nome do funcionário e ele vai fazer a quitação do objeto aonde foi destinado o dinheiro, que eu entendi, tenho certeza, que a assessoria do prefeito foi claro no meu entendimento. E, por fim, estamos no final de uma gestão. Prefeito, com a sua assessoria, não se comprometeu com a inelegibilidade. E, com Deus na frente, eu tenho certeza que não vai ser por causa de 10 mil reais através de um funcionário público concursado que ele vai desentralhar o seu mandato. Então, assim, os colegas vereadores teve o direito de votar contra. Eu votei favorável, com o meu voto, todo o projeto aqui, com o conhecimento. Então, meu conhecimento e meu suporte ao dizer aos ouvintes, quando eu votei favorável, foi com essas condições. O projeto entrou na casa com transparência, legalidade e legitimidade. Então, eu estou com o meu consentimento, meu coração tranquilo em votar favorável ao projeto 17. Devolvo minha fala, senhora presidente.
Senhor vereador, até nem ia falar sobre esse assunto, mas nós, vereadores, fomos usados, que fui procurada e fui até a prefeitura para resolver com o projeto. Diz que não ia pagar um exceto comércio, porque os vereadores tinham segurado o projeto. Bem lido no projeto, que não fazia efetuamento de coisas que já tinham sido compradas. Dali para frente. Eles queriam pagar a conta com o projeto, e isso não pode. Estava bem escrito. E eles usou, né, o nome, não estava pagando o fornecedor por conta do projeto. E lá no projeto não pode pagar a conta que já foi efetuada.
Presidente, na data de hoje interina, eu entendo seu trabalho, seu reconhecimento. Agora, o que é que acontece nessa situação? Essa dívida não teve o início de um reconhecimento do município. Isso foi feito pelo diretor, pelo secretário, até onde se extrapolou essas notas que foi feita aí, tá certo? Então, o que é que acontece? Esse projeto dessa natureza que eu votei, ele tem que ter início, meio e fim. Esse projeto que eu votei 17, com orientação da assessoria do senhor prefeito, ele precisa de ser direcionado. Vai comprar 10 garrafinhas de água. Então, o projeto, ao emitir a nota fiscal, tem que ter a origem e a legalidade do funcionário à hora de se informar para comprar. Ele não pode, aí há 6 meses atrás, comprar 10 garrafinhas de água, deixar no comércio, final de mandato, ó, nós temos 10 garrafinhas de água para se pagar. Então, eu vejo que aí é ilegalidade. Então, confiei na assessoria do senhor prefeito, dei uma carta branca para ele fazer esse trabalho com transparência. Então, mediante isso, prova, o que é que o vereador? Fiscalizar e denunciar.
Palavra está franca com o vereador Wagner, no artigo 153.
Senhor presidente, se for dispensando a formulada dessa casa e dando sequência aí no pronunciamento dos vereadores que me antecederem, em relação, senhor presidente, como foi dito por Vossa Excelência, a ida até a prefeitura, e alegaram, pelo que eu entendi, notas anteriores. Eu acho que pode aí fazer as perguntas aí, até mesmo com a assessoria. Uma vez o projeto passado aqui, se ele passou em data posterior, creio eu que a prefeitura não tem autonomia de estar pagando essas notas retroativas, entendeu? E em relação a esse projeto também, é bem explicado, a assessoria do prefeito esteve aqui na Câmara conversando com nós, vereadores. A gente respeita a opinião de todos, que nós vivemos numa democracia. Eu também, vou citar, fui favorável ao projeto, porque pela transparência jurídica, eu acho que da forma que foi explicado para nós, e cabe a nós, vereadores, se subestimar de alguma coisa, está fiscalizando. Mas lá foi bem claro. Essa movimentação, provavelmente, por funcionários aí concursados, né? E até mesmo por parte desses funcionários que é comissionado, no caso, secretaria. Você entendeu? Então, creio eu que o prefeito que está aí na ativa e que vai para a reeleição, ele não ia pôr o pé dele na peia aí por causa de 10 mil. Você entendeu? Foi citado aí por vereador que estamos perto de uma campanha política e apareceu esse projeto. É óbvio que se é uma coisa
que vai dar problema, até mesmo tem falcatrua, jamais o gestor iria mandar isso aí para nós, passar pela Câmara, e como foi aprovado pela maioria dos vereadores. Mas a assessoria teve aí, foi bem explícito, bem claro com a explicação. Em relação também à questão da limpeza aqui no nosso município, é fato, é de conhecimento de todos nós vereadores, foi assinado um TAC pelo nosso prefeito, doutor Ulia Maia. A cobrança por parte da justiça da dispensa de todos aqueles funcionários que eram contratados. Prefeito cumpriu o pedido e até então, ao mesmo tempo, está efetuando o concurso. Concurso esse que foi concretizado. Só que na área pública, a gestão pública, ela não depende da autoridade maior do município, que no caso é o prefeito. Tem hierarquias. Hierarquias, principalmente aí o Ministério Público, mas na área jurídica, principalmente é o Ministério Público. Então, o prefeito segue normas. Saiu um edital, agora na semana passada, contratando aí aquelas pessoas, nem todas, mas na hierarquia, os setores mais essenciais de imediato, a contratação daqueles funcionários que foram aprovados no concurso. Então, o prefeito tem, de uma forma ou de outra, fazendo todos os esforços para estar resolvendo essa situação, seja da área da limpeza, outra área, a gente sabe ali no barracão, foi mandado mais de 30 funcionários embora, você entendeu? Então, o prefeito está fazendo todos os manejos para atender, como a gente está numa campanha política, muitas coisas também não pode estar fazendo. Mas dentro das normas, dentro do jurídico, dentro da lei e aquilo que está sendo processado dentro daquele concurso, ele está seguindo todas as normas emitidas aí pela a promotoria. Eu queria deixar isso ciente e dizer que votei no projeto, como foi citado pelo meu projeto 17, consciente, é óbvio que jamais funcionários vão fazer coisa errada nesse direcionamento de 10 mil que são para problemas essenciais, entendeu? Então é isso que eu queria deixar claro aqui. E como eu digo, a gente vive numa democracia, a gente deve respeitar a opinião de cada um. E devolvo a palavra, senhora presidente.
É bem claro, né? A gente deve respeitar a democracia e eu acho que nós, vereadores, também tem que ser respeitado. Quando usou o nosso nome para o fornecedor que devia há 7 meses, falando que não pagava por causa de nós, vereadores, eu peguei o projeto e fui até lá. Porque é mentira. Não tem legalidade para pagar. E não foi várias vezes. Eu fui procurada. A pessoa estava nervosa com a gente. E eu mostrei, falei até com o senhor prefeito, falei com um funcionário lá também, que isso não estava certo. Como que não vai pagar uma pessoa que deve 7 meses e jogar a culpa em nós? Está errado. Lá não tem legalidade no projeto para pagar. Tem que fazer a partir daquela hora, que foi na semana passada que o projeto passou aqui. Que nem disse, foi falar, se já extrapolou com 20%, para que mais esses 10 mil para cada funcionário efetivo, que, na verdade, vai ser utilizado para os secretários, né? Pagar a conta. Não tem legalidade. Não havendo mais vereadores que desejam manifestar e não havendo recados para serem comunicados, com a graça de Deus, em nome do povo do município de Carneirinho, declaro encerrada a presente reunião, agradecendo a presença de todos e todos, senhores vereadores. Desejo a todos uma ótima semana.